seu doutor Carlos Costa já se encontra aqui, portanto vou só recebê-lo e vamos dar início então à nossa audição desta tarde. A primeira das duas audições desta tarde. Senhoras e senhores deputados, então vamos dar início à nossa primeira das duas audições aprazadas para hoje. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Carlos Costa, que cumprimento na qualidade de ex-governador do Banco de Portugal, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, razão pela qual irei dar de imediato a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado. 5 minutos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, nos termos do nosso regulamento, disporá até 5 minutos para expor não só o requerimento, como as questões que coloca ao Sr. Dr. Carlos Costa. Esta cumpre-me apenas enquadrar e referir que esta audição prende-se com o fim do acordo de capitalização contingente celebrado no âmbito da venda do novo banco e, portanto, terminado a interpelação do grupo parlamentar requerente, repito, nos 5 minutos que estão atribuídos, darei a palavra ao Sr. Dr. Carlos Costa para responder, agradecendo antecipadamente que a resposta também se possa, na medida do possível, conter nos 5 minutos gastos pelo requerente. E, após essa resposta, irei dar sucessivamente aos diversos grupos parlamentares a palavra e disporá para resposta no final das questões colocadas por todos os grupos parlamentares do tempo gasto na formulação das questões. Sem mais delongas, Sr. Deputado Miguel Matos, faço agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o antigo Governador do Banco de Portugal, Sr. Dr. Carlos Costa. Nós estamos a pôr fim a um triste episódio que assolou os portugueses durante os últimos 10 anos. E hoje, depois de 2 comissões de inquérito, inúmeras audições parlamentares, amplo escrutínio na imprensa, inspeções do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, podemos tomar algumas conclusões e fazer algumas questões. A primeira é que a resolução foi mal feita. Foi, desde logo, uma imposição da União Europeia e não, como tão se procurou criar o mito do Dr. Carlos Costa e do Dr. Pedro Passos Coelho, que disseram que não. Foi mesmo o BCE que forçou a devolução de 10 mil milhões que ditaram o fim do Banco Espírito Santo e o difícil parto do novo banco. Mas o banco bom era, afinal, um banco menos mau, porque apenas 11 dias depois da resolução, a equipa de gestão dizia que o banco estava subcapitalizado. E o Banco de Portugal sabia, há provas documentais disso mesmo. Maria Luísa Albuquerque não quis dar o dinheiro a mais que o Banco de Portugal solicitou. Primeira pergunta, portanto, é, Sr. Dr. Carlos Costa, hoje em dia acha que deveria ter sido dado mais dinheiro? Além disso, ficou claro na prova documental que o Banco de Portugal sabia que os ativos do novo banco estavam sobrevalorizados. E essa decisão revelar-se-ia fatal, na medida em que comprometeu a reestruturação do banco, adiou a constituição de imparidades para um momento posterior, leia-se para um momento em que todos nós pagámos, e atrapalhou os processos de venda, tanto em 2015 como em 2017. E por isso, a segunda pergunta que temos é: Sr. Doutor, arrepende-se de ter feito mal a resolução? A segunda conclusão que podemos tirar é que a venda, que foi mais uma vez uma imposição europeia, era a única alternativa a uma liquidação que seria seguramente mais destrutiva e cara do que o acordo de capital contingente. A primeira teve um timing mal organizado porque colidiu com o stress test da Comissão Europeia. Meses depois, um novo processo de venda sofreu, da parte do Banco de Portugal, atrasos inexplicáveis. Arrastou-se mais de um ano com a degradação das ofertas da parte dos compradores. E tudo isto foi denunciado em cartas pelo antigo Ministro das Finanças e atual Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, no acompanhamento que fez do processo, que reiterou a discordância com a sua estratégia, que então era Governador do Banco de Portugal. E por isso, a terceira questão que temos é: arrepende-se das falhas que o Banco de Portugal teve no primeiro e segundo processo de venda? A terceira conclusão a que podemos chegar, sobretudo tendo em conta a informação que o Fundo de Resolução já hoje fez chegar a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, é que o acordo de capital contingente acordado por exigência do Ministério das Finanças, do Governo da altura, o acordo de capital contingente permitiu ao Estado poupar dinheiro. O acordo de capital contingente, os ativos, a carteira de ativos, teve perdas de 4.341 milhões, o que ficou bastante acima do limite contratual de 3.890 milhões e do valor que foi realmente pago pelo Fundo de Resolução de 3.405 milhões. E, portanto, a quarta pergunta que temos é se reconhece hoje que o acordo de capital contingente que Mário Centeno impôs no processo de venda de 2017 revelou-se um sucesso a minimizar aquilo que foi os fundos públicos alocados ao novo banco e a conseguir assegurar que, de facto, a reestruturação desta instituição financeira ocorria da melhor maneira. A quarta conclusão que podemos tirar é que, de facto, o Banco de Portugal, ainda na sua gestão, falhou várias vezes no acompanhamento que foi feito do novo banco. Ora, na Comissão de Inquérito, todos nós escandalizámos-nos com a gestão que foi feita dos grandes devedores, mas devíamos nos preocupar, sobretudo, com o sistema que o permitiu, com as políticas de recuperação de créditos, de avaliação de imóveis, que deveriam ter sido feitas e que durante tanto tempo não foram feitas e que as inspeções do Banco de Portugal simplesmente deixaram passar. E, aliás, os auditores externos, nos relatórios de imparidades que enviavam ao Banco de Portugal, denunciavam de forma clara, mas mantinham um silêncio conivente naquilo que era a certificação legal de contas que o Banco de Portugal também acompanhava. As avaliações desvalorizavam os imóveis sem critério. A estratégia de capital do novo banco desconsiderava os riscos. Tudo isto está escrito nas avaliações dos auditores. E, portanto, é mais uma pergunta que temos para si, Sr. Doutor, é como é que a sua liderança do Banco de Portugal, depois de tantos sarilhos, chamemos-lhe assim, para usar um eufemismo, naquilo que foi o processo de resolução e de venda do novo banco, naquilo que foi a sua posterior acompanhamento, não teve a capacidade de assegurar melhor controle. Mas, Sr. Presidente, o meu tempo está a terminar e, portanto, avançamos para aquelas que são as últimas perguntas. Ficou muito conhecido o relatório Costa Pinto, que Vossa Excelência declarou como confidencial. Ora, decorrido o termo deste processo, entendo que agora podemos revelá-lo e demonstrar aos portugueses a maneira como o Banco de Portugal falhou durante anos na supervisão que devia ter feito do BES. E a última pergunta, sobre os lesados do BES. A 18 de julho, Vossa Excelência disse que o BES estava sólido, sim, mas também que os clientes estariam salvaguardados, e cito, se tudo corresse mal. Nas FAQs que o Banco de Portugal publicou, disse que o papel comercial da ESI, do Rio Forte, passaria para o novo banco. Aliás, isso consta das provisões do balanço no momento da abertura. E que mantinham a intenção de reembolso. A 14 de agosto foi reiterado num comunicado do novo banco. E o grupo parlamentar do PS tem na sua posse uma resposta que o próprio Banco de Portugal deu a um lesado, onde reafirma que a provisão foi transferida para o novo banco e que competia ao novo banco decidir sobre o reembolso do papel comercial. E a última pergunta, portanto, é: Sr. Doutor, Vossa Excelência, não entende que o novo banco, agora com o fim do acordo de capital contingente, já devia ter decidido reembolsar estas pessoas que investiram as poupanças de uma vida no papel comercial da ESI do Rio Forte? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Matos, deputado do Carreiro. uma interpelação à mesa, se faz favor.
Sr. Deputado Correia. Eu tenho aqui o requerimento do Partido Socialista que levou à aprovação desta audição, que diz assim, e vou citar: neste contexto, torna-se essencial promover um balanço detalhado deste processo, revisitando as decisões estratégicas que garantiram a estabilidade e analisando os seus impactos na economia nacional. Eu não percebo o que é que esta intervenção anterior tem a ver com isto e, portanto, gostava de perceber se o âmbito mudou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não é uma interpelação à mesa. Não, quer dizer, é uma interpelação à mesa, mas lateral, obviamente, Sr. Deputado. Sr. Deputado sabe que não se apreciam as intervenções dos diversos grupos parlamentares. Obviamente, o Sr. Dr. Carlos Costa responderá nos termos que entender às questões que são formuladas e, portanto...
Sr. Presidente, é muito simples. Esta é a 14ª vez que eu falo sobre o BES e o Novo Banco. As questões que o Sr. Deputado colocou obrigavam-me a repetir 200 horas de explicação que aqui dei. Primeiro lugar. Segundo, como o Sr. Presidente sabe, propus-me vir aqui de boa fé. Poderia ter tido outra atitude, propus-me boa fé e a atitude do Sr. Deputado não corresponde a essa boa fé. Indo às questões de fundo, tenho todo orgulho no que foi feito, porque nós tínhamos três alternativas na mesa em agosto de 2014. Ou liquidar o banco, certo? Ou numa liquidação desordenada, ou nacionalizá-lo, ou resolvê-lo. As únicas decisões que estavam no âmbito da decisão do Banco de Portugal era a decisão de liquidação e a decisão de resolução. A bondade da decisão de resolução está demonstrada pelo facto de o banco estar plenamente ativo, a estabilidade financeira ter sido garantida e, mais do que isso, todo o sistema financeiro ter sido poupado a uma emergência de uma situação de desconfiança. Primeira questão. Segunda questão. Relativamente ao processo de venda, ele foi objeto de dissecação nesta Assembleia. Basta consultar as atas dessa dissecação e vão verificar que nessas atas consta que o banco foi objeto de um processo de venda transparente, de um processo de venda totalmente aberto até ao dia final da escritura, e que a proposta que foi retida foi a melhor proposta. Terceiro, relativamente ao CCE, foi um processo desenhado pela equipa que negociou a venda, liderada pelo Dr. Sérgio Monteiro, obviamente acompanhada pelo Ministério das Finanças, e obviamente que só se poderia concretizar se o Ministério das Finanças estivesse disponível para assegurar, digamos, a compensação correspondente às perdas verificáveis naquele conjunto de ativos. Portanto, é um projeto em cooperação. Saliento, e este é um ponto essencial, que em 2014, tal como em 2017, quando se faz as vendas, todos os bancos têm potencialmente imparidades nos seus ativos. E as imparidades registam-se em dois momentos, ou no momento em que o crédito entra em cumprimento, ou no momento em que o ativo é vendido. Não há registro de imparidades por antecipação, a não ser que estejamos numa lógica gone concern, ou seja, numa lógica de liquidação, que não era o caso. Por último, relativamente ao capital do banco, como sabem, o processo de resolução é um processo que envolve a constituição de um balanço inicial, que não é o balanço que só se concretiza cerca de um ano depois de verificar o que é que está no balanço, o que é que vale o que está no balanço, e o capital de que foi dotado o banco, novo banco, no dia 3 de agosto de 2014, era o capital necessário para iniciar atividade. Sendo certo que Vossas Excelências aprovaram aqui nesta Assembleia da República o articulado de resolução, onde se diz que a autoridade de resolução mantém a capacidade para rever o perímetro e rever o bail-in em função da absorção de perdas que se verificara, que se constatou. Até final de 2015 esteve em aberto esse processo. E até final de 2015 o novo banco estava em condições de respeitar os rácios de capital. É obviamente tendo em conta a possibilidade de fazer bail-in. Relativamente ainda ao relatório Costa Pinto, para tornar claro, eu não sou agora quem decide o relatório Costa Pinto. Agora, não tenho nenhum problema se entregarem à Assembleia da República o relatório Costa Pinto com todos os documentos, porque aquilo que foi entregue à Assembleia da República não contém nem o meu despacho inicial, nem o meu despacho de encerramento, nem os comentários de serviços. E isto é importante para perceber a totalidade do documento. Tenho muito orgulho em ter desencadeado uma operação da natureza anglo-saxónica, que não é comum em Portugal, tal como aliás foi dito pelo Dr. Costa Pinto quando aqui foi ouvido. Segundo, tenho muito orgulho de ter dado ao Dr. Costa Pinto todas as possibilidades para fazer aquele relatório. Pena que o relatório se tivesse sido transmitido sem todas as peças e mais, tal como disse o Dr. Pedro Machado e tal como disse o Dr. Luís Costa Ferreira, quando cá estiveram, pena que o relatório se tivesse sido interrompido a meio, porque esta prática anglo-saxónica significa que o relator, depois de ter constituído o seu relatório, tem uma fase seguinte, que é a fase de confrontação com os serviços, e só depois que fecha o relatório. O relatório foi fechado sem ter havido confrontação com os serviços. Não sou eu que o digo, foi o Dr. Pedro Machado que o disse aqui, foi o Dr. Luís Costa Ferreira. Tendo em conta isto, fique claro que eu não estou a fazer nenhum ataque a ninguém, porque tenho pena apenas que o processo não tenha sido concluído, mas as conclusões do relatório, apesar do processo ter ficado a meio, porque ficou apenas na fase do relato, faltou a fase de contraditório, teve um seguimento, que é um despacho que eu fiz, teve um seguimento, foram as decisões que foram tomadas, e teve um seguimento, que foram as, digamos, a reestruturação adicional, porque o banco já estava muito reestruturado quando isso aconteceu. Portanto, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado que relativamente às questões que têm a ver com o novo banco, foi um caso único de banco de transição, porque é uma operação muito difícil, é um second best. Um first best é aquilo que fizeram os italianos, que é basicamente ter um soberano e uma grande instituição financeira para absorver, ou o que fizeram os espanhóis, que tiveram uma instituição para absorver e um soberano para apoiar. Ora, nós, nas condições em que estávamos, não tínhamos, além do mais, incorríamos numa grande dificuldade, que era a seguinte, é que nós não estávamos a lidar com operações normais. Aquele balanço era uma caixa negra, como se veio a revelar. E uma das coisas que eu gostaria de elogiar foi a equipa de negociação do Banco de Portugal. A que digo, não é alheia, a equipa de negociação do Ministério das Finanças. Uma coisa era a equipa que era conduzida pelo... Uma coisa era a equipa que era conduzida pelo Dr. Sérgio Monteiro a meu comando. Outra coisa era a equipa do Ministério das Finanças que se articulava. E as duas trabalharam perfeitamente, cada uma no seu nível. O Ministério das Finanças negociou com a DG Concorrência e certamente que fez o melhor que pôde e não conseguiu impor, embora fosse desejável, que houvesse um administrador não executivo no Conselho de Administração, não conseguiu impor. Não conseguiu impor outras regras, mas temos de ter consciência, e isto é um desabafo que eu faço, de muita experiência, é que a negociação nossa com a DG Concorrência não foi exatamente feita com a mesma boa vontade do lado do nosso interlocutor DG Concorrência do que foi feita com os italianos. E, portanto, eu diria, para tornar muito claro, nas condições em que nos encontrávamos em agosto de 2014, o que se conseguiu foi o melhor que poderíamos e hoje devíamos estar a congratular-nos com o facto de termos uma instituição que contribuiu para a estabilidade financeira, que não interrompeu o financiamento das pequenas e médias empresas, que constitui hoje uma referência também do ponto de vista da retoma do mercado financeiro europeu e que resulta de um banco de transição. E posso testemunhar também que sempre que se falava de um banco de transição em termos tanto de Frankfurt como de Bruxelas, a ideia era fugir ao máximo dessa hipótese e por isso, aliás, e eu compreendo, é que foram tão condescendentes nos casos italianos. Portanto, tomando a coisa com toda a clareza, eu não vejo nenhum motivo para estar aqui a fazer nenhum ato de contrição. Tomei as decisões que achava que devia tomar naquele momento em função daquela informação, tendo em conta as restrições. As restrições eram as que Vossas Excelências tinham estabelecido no diploma sobre a resolução que deriva de uma legislação europeia, que estabelecia um prazo de 2 anos para a venda, que estabelecia um conjunto de limitações e, de facto, pensar que se conseguia fazer isso à partida foi de uma grande, eu diria, ousadia, para tornar as coisas claras. Gostaria de realçar que, relativamente ao primeiro processo de venda, o primeiro processo de venda fracassou e eu, retrospectivamente, direi que o segundo é melhor que o primeiro, mas se o primeiro tivesse sido concretizado, eu estaria contente porque tinha concretizado, por 2 motivos essenciais. Primeiro, porque o segundo foi muito mais vantajoso para o sistema financeiro. Segundo, porque o primeiro se fazia em condições mais onerosas para a entidade vendedora, que era o Fundo de Resolução. Porquê? Porque, naturalmente, havia mais incerteza quanto ao banco. 2 anos de gestão adicional traz mais certeza. Tinham sido feitas diligências adicionais e tudo tinha sido feito de forma adequada. Só um ponto que eu gostaria de realçar. Nenhum banco registra as imparidades upfront. O banco registra as imparidades à medida que os factos as confirmam. E por isso mesmo é que se faz stress tests. Porquê é que se faz stress tests? Faz stress tests para avaliar se, por acaso, as avaliações que constam do balanço correspondem às avaliações possíveis, no caso as circunstâncias se alterem. E, portanto, nós temos de ter consciência que o balanço de uma empresa, o balanço de um banco, é uma perspectiva sobre o futuro que assenta numa aposta de confiança. Se esta perspectiva sobre o futuro se deteriora, a aposta de confiança altera-se e, naturalmente, as coisas são como são. Portanto, dito disto, eu sei que há, em breve, a publicação de um artigo de um dos membros da equipa que trabalhou nisto e a quem eu presto grande homenagem, a chamar a atenção, porque a solução portuguesa é o second best, não é o first best, mas o first best estava fora do alcance português, porque implicava um custo e, eu diria, uma iniquidade. Porque se fizéssemos o first best, significava pura e simplesmente, a menos que fosse uma operação em que aparecesse uma instituição financeira que absorvesse. Não havia. Porque implicava, seguramente, resgatar o infrator ou os infratores. Ora, isso é que nós não queríamos de forma nenhuma. Portanto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Carlos Costa.
Eu, papel comercial, respondo com tudo. Relativamente ao papel comercial, a questão que se coloca é que o banco sempre tornou claro que as dívidas do BES seriam respondidas pelo BES. As dívidas dos acionistas do BES são respondidas pelos acionistas do BES. E, de resto, é curioso que eu acabo de ler que ainda há dias a relação em Lisboa confirmou exatamente a interpretação a propósito desta questão. É uma questão muito simples. Eu sou sócio de uma papelaria, por hipótese, para tornar as coisas simples. Tenho dívidas. A papelaria de que eu sou sócio vai responder para as minhas dívidas? Claro que não, porque não foi a papelaria que constituiu as dívidas. E esta é a questão central. Se houve mis-selling, expliquei isto à saciedade, aí estão os tribunais para decidir. Aí estão as autoridades. E mesmo nesse caso, não é o Banco de Portugal a parte envolvida. Porque não é o Banco de Portugal que superintende as práticas comerciais de ativos financeiros.
Muito obrigado, Dr. Carlos Costa. Agora, como há pouco tive a oportunidade de referir, teria a amabilidade de anotar as questões, porque agora só responderá depois de todos os grupos colocarem as suas questões e irá dispor do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos.
Eu peço desculpa ao Sr. Deputado por uma razão. Porque foi de rajada e eu já não apanho de rajada. Isso era quando eu era estudante e tinha que apanhar apontamentos.
Não, Sr. Deputado, penso que todos compreenderão que a latitude do tempo dada à resposta correspondeu à latitude das questões formuladas pelo Grupo Parlamentar Interplante. Portanto, vou agora dar sucessivamente a palavra aos diversos grupos parlamentares. Dr. Carlos Costa terá a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que lhe devolverei a palavra depois de colocadas as questões pelos diversos grupos parlamentares. O primeiro dos quais, Grupo Parlamentar do PSC, o deputado Carneiro, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Carlos Costa. Antes de mais, agradecer-lhe a sua vinda cá, porque não tinha essa obrigação, já não exerce funções no Banco de Portugal e, portanto, não era obrigado a vir, mas optou por vir. A sua audição foi proposta pelo Chega e foi aprovada com o voto a favor do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Nós não vemos grande utilidade na sua audição cá, não por desmerecimento da sua pessoa, mas porque aquilo que o PS se propunha a esclarecer aqui hoje é o fim do CCA e os grandes méritos relativamente às decisões que foram tomadas no passado. Aliás, o requerimento do Partido Socialista diz: este desfecho reflete o sucesso das opções adotadas a quando da venda do novo banco em 2017 e desmente as previsões catastrofistas sobre a utilização do CCA e sobre a sustentabilidade do novo banco. Portanto, o objetivo do Partido Socialista era um só, era valorizar aquilo que fez no governo do Partido Socialista, mas com algo que é sui generis. É que durante a comissão de inquérito do novo banco, o Partido Socialista rejeitou qualquer responsabilidade do governo nos vários processos que envolveram o novo banco, desde logo no que diz respeito à venda à Lone Star. Portanto, não deixa de ser sui generis esta tentativa de reescrever a história. Até porque muitas das questões que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos aqui fez foram tratadas convenientemente na comissão de inquérito do novo banco e, mais uma vez, tentou aqui reescrever a história para que fosse contrariado o relatório que foi aprovado contra a vontade do Partido Socialista, mas foi aprovado por esta Casa, pelo Parlamento, com uma larga maioria de partidos políticos aqui representados. Dito isto, e tendo em conta este enquadramento, eu não posso deixar de registar o seguinte: o PSD estará satisfeito quando todo o dinheiro que foi injetado no novo banco, quer no momento da resolução, com os montantes que foram emprestados ao Fundo de Resolução, quer aqueles que resultaram depois da utilização do CCA, e tanto quanto seja possível, seja devolvido ao Estado. Essa é a nossa preocupação. Aliás, eu recordo-me que alguns dos empréstimos feitos pelo Estado ao Fundo de Resolução foram protelados no tempo o seu reembolso, precisamente porque o Fundo de Resolução não tinha capacidade para fazer esse reembolso nos prazos que inicialmente tinham sido acordados. E, portanto, para nós é essencial, importante, que os contribuintes possam ver, enfim, aquilo que lá colocaram através do Fundo de Resolução, devolvido até onde for possível e com a valorização dos ativos, o mais possível. Também não posso ignorar que neste processo que o Partido Socialista agora quer, enfim, vangloriar-se, há aqui uma intervenção relevante na negociação que o governo do Partido Socialista fez com a Comissão Europeia, que levou ao acordo de venda com a Lone Star e o próprio funcionamento do mecanismo do CCA, que não salvaguardaram convenientemente os interesses nacionais, nomeadamente no que diz respeito à fiscalização, portanto, à ausência de um membro do Conselho de Administração, do Fundo de Resolução, e os mecanismos de fiscalização que eram insuficientes. Ao ponto de, apesar do Banco de Portugal ter emitido um comunicado com o fim do CCA, vangloriando-se daquilo que o Fundo de Resolução tinha fiscalizado, auditado, impedido que o novo banco fizesse, ficou demonstrado na Comissão de Inquérito, e recordo aqui página 419, 424, 423, 433, 35, 36, 53, são muitos casos, a venda de ativos ao desbarato ou sem o devido controle do Fundo de Resolução, portanto, a venda pelo novo banco, entenda-se, onde temos, por exemplo, o processo de Luís Filipe Vieira, NPLs, as carteiras Viriato, Nata 1, Nata 2, etc, etc. E isso preocupa-nos. Está no passado, não podemos fazer nada hoje, infelizmente, mas isto ficou registado e consta desse relatório da Comissão de Inquérito. Por fim, também não posso deixar de pensar e perspectivar o futuro, que eu julgo que isso é o mais importante. O que é que vai acontecer ao novo banco? O Dr. Mário Centeno, não sei se numa lógica articulada com o Partido Socialista, quiçá, veio dizer que via com maus olhos que a Caixa Geral de Depósitos ficasse com o novo banco, sem que o Governo tivesse interferido em qualquer tema nessa matéria. Aliás, disse que isso é a responsabilidade da Caixa Geral de Depósitos, e vários bancos, o BPI, a Caixa, etc., disseram que estavam a analisar as informações que vinham a público. Portanto, estamos a falar de informações muito abstratas e vagas, mas que não inibiram o Governador de vir dizer que, no dia 6 de janeiro, Centeno alerta para risco da Caixa comprar o novo banco. Não compete ao Governador imiscuir-se nesta matéria, até porque o novo banco, sendo um dos maiores bancos, é fiscalizado pelo BCE e a Autoridade da Concorrência não é o Banco de Portugal. E, portanto, perguntava-lhe que avaliação é que faz sobre a eventual consolidação bancária em Portugal e as perspectivas que podem existir sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Interpelação à mesa para o...
Sr. Deputado Carlos Pereira, pede a palavra para...
Interpelação à mesa.
Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não ia, de facto, interpelar na primeira interpelação do... Eu não ia interpelar, se o Sr. Presidente me deixar terminar, eu não ia interpelar na primeira interpelação que fez o Sr. Deputado Carneiro, mas como a intervenção do Deputado Carneiro, o início da sua intervenção foi no mesmo tom, eu acho que é importante fazer um ponto de situação à mesa sobre esta matéria. O Sr. Deputado Carneiro e o Grupo Parlamentar do PSD é useiro em interpretar os requerimentos, o tom dos requerimentos e o tom das intervenções do Grupo Parlamentar do PS. Ora, isso é uma matéria que não é da responsabilidade nem do PSD, nem de nenhum outro partido, e muito menos do Deputado Carneiro. E, portanto, o que eu aconselho ao Sr. Deputado Carneiro e ao Grupo Parlamentar do PSD é que deixe o eleitorado avaliar aquilo que são as intervenções, os requerimentos e as opções.
Obrigado,
dos diferentes partidos. Parece-me que este tipo de intervenção que o Sr. Deputado faz é excessivo.
Obrigado.
E não ajuda nem o PSD, nem ajuda
Sr.
sequer o eleitorado.
Obrigado. Senhores deputados, vamos prosseguir, portanto, as interpelações à mesa. Como eu há pouco referi, irei dar a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares, portanto, segue-se o grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe também até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentá-lo, cumprimentar os meus membros da Comissão, os colegas, cumprimentar o Sr. Governador com o preço. De facto, nós pedimos que viesse esta Comissão, sabemos que não estava obrigado, mas é com gosto que pense em importância estar cá, depois do requerimento do Partido Socialista, porque mais que ouvir o final da história, é sempre importante, no balanço que é necessário fazer, perceber quem teve no início e quem teve que tomar decisões em momentos difíceis, com certeza, mas é importante para os trabalhos que estamos aqui a fazer. Sabemos que no momento da venda do novo banco, o Senador disse que havia três opções, já as disse, mas na altura da resolução, mas na altura da venda havia dois cenários, ou fazia-se uma nova resolução, ou também se equacionaria a liquidação do banco. Não sei se haveria um terceiro cenário, já vou falar sobre ele, aí vamos. Estamos aqui para fazer então este balanço que o Partido Socialista quis fazer, na minha opinião, politicamente, com muitas culpas ao longo destes anos sobre os desenvolvimentos que ocorreram no novo banco, mas isso é história e ficará na história destes 3,4 mil milhões de euros que isto gerou, não sabemos ainda se aos portugueses, se aos bancos, e também irei perguntar sobre isso. Mas passados 7 anos, em dezembro de 24, gera-se um entendimento entre as partes para se libertar e, de facto, neste acordo de capitalização, fica 480 milhões de euros por utilizar. Ouvindo isto, até parece que, de facto, é uma boa notícia para os cofres dos contribuintes. O facto é que nós, quando sabemos e ouvimos o discurso de António Costa, naquele momento, não Carlos Costa, mas o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, disse na época que este dinheiro é só precalço, isto não vai ser utilizado, isto são 3,9 mil milhões, caso seja necessário. O facto é que, em resumo, foi quase tudo utilizado e estamos aqui para fazer esse balanço. Se António Costa disse aos contribuintes bem ou se não disse, porque pelos vistos disse mal, porque se utilizou 3,4 mil milhões. E cedo se percebeu que, com polémicas pelo caminho, que esta operação de facto ia custar muitos e muitos milhões e muitos custos, naturalmente com o fim deste mecanismo, o novo banco não conta mais com a rede de segurança financeira do Estado e do Fundo de Resolução. Isso é ponto assente e, portanto, é importante esse comunicado no final de dezembro, em dezembro do ano passado, e o Banco de Portugal vem salientar isso mesmo no comunicado que nos enviou, e dizendo todos os esforços. O problema é que o Governo também aprovou e, portanto, vem dizer, e agora volto ao início da história, que admitir que a Caixa de Depósitos possa entrar no capital do banco, o que é um paradoxo, porque quando nós, em 2017, um Governo Socialista admitiu a venda e criou condições para a venda, afinal de contas, ainda não percebemos, e é um Governo de esquerda, agora vem um Governo, supostamente mais de direita, dizer que se vai entrar no capital, e, portanto, há aqui algumas questões que eu não quero ter opinião, só estou a fazer factual nas coisas que foram ditas, perguntar ao Sr. Governador de alguma forma se acha que este fim da história do novo banco é, para si, é admissível. Como também gostava de lhe perguntar, porque nestas dúvidas, se o Fundo de Resolução é financiado pelos lucros dos bancos e os bancos foram pondo lá dinheiro no Fundo de Resolução, se esta operação trouxe ou não, na sua opinião, aos contribuintes portugueses, quem é que financiou de facto estes 3,4 mil milhões? Não foram os lucros gerados pelos bancos, com certeza, porque não chegaram a este montante, mas agora estão a atingi-lo, porque estão a gerar milhares de milhões de lucros. Foram os bancos que pagaram isto? Gostava de ter essa sua certeza. Sabemos que o novo banco é um dos maiores bancos do país, foi apoiado, mas também escrutinado. Houve uma comissão de inquérito, houve várias, como disse, 14 vezes veio cá, um verdadeiro selo de garantia para a eventual venda. Ou seja, tem lá 3,4 mil milhões de capitais públicos, semipúblicos, fundos de solução, Estado, mas via com bons olhos que, de facto, este fosse o fim desta história, que fosse adquirido pela Caixa Geral de Depósitos, ou seja, que se tornasse um banco público. E para terminar, Sr. Governador, na sua opinião, o que verdadeiramente motivou a decisão de concluir este acordo de capitalização contingente e prescindir destes 500 milhões de euros, o que é que teve por trás disto em dezembro de 24? Hoje, Pedro Passos Coelho disse, ao ser ouvido, ouvindo a imprensa, portanto, é o que está na imprensa, disse que gostava que esta história não terminasse e que a culpa morresse solteira. Qual é a sua opinião sobre isto? Acha que a culpa do novo banco vai ficar solteira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado André Abrantes Amaral. Faço saber a palavra, é sua, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradeço a disponibilidade do Sr. Dr. Carlos Costa para esclarecer o Parlamento sobre o seu papel neste processo de concretização do acordo de capital contingente do novo banco. E, nessa medida, olharmos também para o futuro da banca no nosso país. Antes de mais nada, eu não posso deixar de notar que não deixa de ser irónico que o Partido Socialista se preocupe agora tanto com os lesados, seja o mesmo PS que fez um processo de negociação de reembolso dos lesados envolvendo o Dr. Diogo Lacerda Machado, que prejudicou alguns investidores do papel comercial do GES. Também chamar a atenção que o Partido Socialista pretende promover aqui um balanço detalhado do processo, mas o processo do BES não começa em 2010, 2011 com a crise financeira, não começa em 2014 com as medidas tomadas para proteger os depósitos, em 2017 com a venda do banco, do novo banco. O processo começa muito antes, quando a banca, incentivada por políticas socialistas, acabaram por dar incentivos à concessão de crédito fácil em setores não produtivos, através de benefícios fiscais e incentivos ao consumo, e ainda também a forma, o braço dado que o BES deu sempre aos governos do Partido Socialista, de José Sócrates, que contou com este banco para financiar as suas políticas públicas. Dado que o doutor ex-governador representa aquele que foi um período de grande constrangimento no setor financeiro nacional, também não posso deixar de aproveitar para recordar que o país e o setor financeiro não se pintam com a cor rosa com que o Partido Socialista encara o que sucedeu, como se salta, aliás, do requerimento que trouxe o senhor ex-governador até aqui. A conjuntura e a gestão do novo banco permitiram que fosse concluído o acordo de capital contingente, assinado em 2017, mas nós não esquecemos no que esteve na sua base, decisões de créditos geridas politicamente e a promiscuidade entre o Estado, os bancos e demais interesses envolvidos. O PS, uma vez mais, pinta com a cor rosa o setor financeiro, mas as pessoas querem da banca porque a banca tirou-lhes, ou exigem da banca porque a banca lhes tirou bastante e a justiça ainda não foi feita. Entre 2010 e 2020 foram mais de 24 mil milhões de euros injetados pelos Estados de forma direta ou indireta, dinheiro que todos nós, como contribuintes, pagámos. E só no caso particular do Novo Banco, estamos muito focados no encerramento do acordo de capital contingente, no valor de 3,4 mil milhões de euros, mas esquecemos os 4,9 mil milhões de euros que tiveram de ser injetados pelo Fundo de Resolução no processo do Banco de Transição e esquecemos ainda os 159 milhões de euros de perdas do Estado, neste caso do Fundo de Resolução para o Tesouro, por exercício dos direitos do regime especial dos ativos por impostos deferidos. E do outro lado, do lado dos bancos, do Estado, o que é que tivemos? Do ponto de vista judicial, o que foram acontecendo, condenações a conta-gotas, o caso do BPN, o caso do BPP, e nos casos que ainda pairam sob o BES, a Operação Marquês, que só em março se definirá a data do arranque do julgamento, o processo do GES, que ainda decorre, ainda temos lesados do papel comercial do GES, que ainda não foram incluídos em qualquer solução, apesar de hoje em dia todos reconhecermos que foi uma engenharia que prejudicou de forma dolosa os investidores, alguns que lutam há mais de 10 anos para serem reconhecidos, e até em processos no Tribunal de Concorrência que permitiam aos consumidores sentirem alguma justiça por anos de práticas anticoncorrenciais, os nossos tempos de justiça deixam que se perca essa oportunidade de se fazer efetivamente isso, ou seja, a justiça. É verdade que é importante que o Parlamento, neste momento, faça uma retrospectiva deste processo de resolução do novo banco. É verdade que é importante fechar o capítulo do acordo de capitalização contingente e, dessa forma, as injeções de capital do Estado na banca, mas também nunca se pode deixar fechar aquilo que podemos chamar o livro de memórias de governações falhadas, que pela mistura do Estado com interesses com o setor financeiro nos levaram a grandes sacrifícios, alguns deles ainda sem término. E se há aprendizagem que podemos tirar deste processo é que sempre que a política se insere no setor económico e, neste caso concreto, no setor financeiro, e os reguladores não funcionam, quem acaba por pagar é o povo, são os cidadãos. E quando o povo, os cidadãos pagam e não vêem justiça, acabam por exigir mais Estado na banca. Senhor ex-governador, como deve imaginar, não tenho para si, neste momento, muitas perguntas, pois as suas responsabilidades terminaram bem antes deste processo estar concluído, mas deixo-lhe duas perguntas que são mais curiosidades, que poderemos colocar ou analisar num futuro próximo. Considera que finalmente os portugueses poderão ambicionar por alguma justiça? Esta é a primeira pergunta. E a segunda, A esta distância, passado 5 anos desde a sua saída do cargo de Governador do Banco de Portugal, quais são os erros que considera ter cometido e quais as aprendizagens que, como país, poderemos tirar deste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Abrantes Amaral. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Maria Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Costa. A sua... Não perdi a conta quantas vezes veio à Assembleia, portanto... Não posso deixar de fazer um comentário. Quem ouvir a Iniciativa Liberal acha que o Dr. Ricardo Salgado era um ministro ou político, mas não era. Era, de facto, o presidente de um banco privado que controlou a economia como bem quis e que fez as negociatas que bem entendeu. E não precisou de ser um agente público para o fazer. Dr. Carlos Costa quis o destino que o Dr. Carlos Costa viesse ao Parlamento falar sobre o BES e o Novo Banco no mesmo dia em que Pedro Passos Coelho está a testemunhar em tribunal sobre o caso BES. E sobre isso, em abono da justiça, acho que é preciso dizer, não há nada sobre este processo que não tenha sido já perguntado e escrutinado. 2 comissões de inquérito depois, várias audiências, não há nada. O que não quer dizer que não tenhamos perguntas que não foram respondidas. É verdade, mas as perguntas não são novas. Nós não sabemos porque é que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, a Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, tal como o Ministro das Finanças, Mário Centeno, e o Primeiro-Ministro António Costa, disseram aos portugueses que nem a resolução nem a venda iriam ter custos para os contribuintes quando tiveram custos para os contribuintes, ainda estão a ter, mas isso nunca vai ter resposta. Não continuamos sem saber quem são os donos da Lone Star, é uma pergunta sem resposta, ninguém sabe quem são os acionistas da Lone Star. E continuamos sem saber porque é que foram vendidas carteiras de ativos do Novo Banco, sobretudo ativos imobiliários, num período de apreciação dos preços do imobiliário e de inflação imobiliária, com perdas tão significativas. E essas perguntas ficam e estão sem resposta. Há perguntas, no entanto, que já foram respondidas. Foi aqui perguntado qual é a dívida que os bancos ainda têm ao Fundo de Resolução e qual é o ponto de situação que fazemos. Bom, é muito simples. A situação líquida do Fundo de Resolução é negativa em 6.489 milhões de euros. Portanto, é isto que é devido ao Fundo de Resolução pelas suas intervenções no BANIF, no BES, na resolução, do mecanismo de capital contingente. São 6.500 milhões de euros. E quando foi negociada a forma dos bancos devolverem este dinheiro ao Estado, foi dito aos bancos que não só poderiam incorporar esta devolução nas suas contribuições regulares, tanto a contribuição para o Fundo de Resolução como a contribuição bancária, que já existiam e que iriam existir de qualquer forma, mas simplesmente agora estão direcionadas ao pagamento de um empréstimo. Ainda foi dito outra coisa. Foi dito, essa prestação, essas contribuições, nunca podem superar 250 milhões por ano. E nós vamos ajustar os prazos da dívida para que nunca ultrapassem 250 milhões por ano. E os prazos da dívida foram ajustados e, portanto, os bancos vão andar a pagar até 2049. Não há nenhuma dívida pública já agora tenha sido negociada desta forma. Nenhuma. Nenhum banco de investimento chega a um Estado e diz, olha, desculpe, só pode pagar 250 milhões por ano. Portanto, nós consideramos que a sua dívida vai ser estendida mais 20 anos. Mas foi isto que o Estado fez aos bancos, os bancos voltaram aos lucros e continuam a pagar exatamente a mesma prestação, que ainda por cima é substituída por uma contribuição que já tinham que pagar. E isso continua sem, enfim, sem resposta, não há grande resposta, foi uma decisão política do PSD e depois do Partido Socialista. Eu tenho 3 perguntas para fazer à luz das coisas que sabemos hoje e do tempo que passou. Primeira, eu gostaria de perguntar, em 2017, quando o governo do Partido Socialista vendeu o banco ao Lone Star, num negócio, quanto a nós, ruinoso, se foi ou não foi considerada a venda de Novo Banco à Caixa Geral de Depósitos. Na altura seria muito difícil, porque a Caixa Geral de Depósitos tinha tido um programa de reestruturação aprovado pela Direção-Geral da Concorrência e, portanto, não poderia fazer aquisições. Mas, sendo certo que é por isso não seria possível, gostaria de saber se foi equacionado. Uma questão de coerência, para tentar perceber se o atual governador do Banco de Portugal tem a mesma opinião que tinha o então Ministro das Finanças acerca desta possibilidade. A segunda pergunta tem a ver com a aplicação do mecanismo de resolução e neste caso do Fundo Europeu de Resolução, já nem sequer está tanto nas nossas mãos. Nós percebemos em Portugal e fomos um bocadinho a cobaia deste mecanismo, ele não voltou a ser utilizado na mesma medida em muitos sítios, foi utilizado com muitas diferenças em Itália, em Espanha, e há uma coisa que parece ser óbvia, é que se o Deutsche Bank falisse, está para ser provado que não tenha falido já e não tenha tido ajuda do Estado alemão, esta legislação de regulação, de intervenção e de resolução bancária era ineficaz. Para bancos que são demasiado grandes para falir, este enquadramento de resolução é ineficaz. Finalmente, faço-lhe uma outra pergunta que tem a ver com a compatibilização das regras de resolução e, em parte, também do mecanismo único de supervisão e a Direção-Geral da Concorrência. E, portanto, se há ou não há uma contradição entre as regras de concorrência, por um lado, e aquelas que vêm do mecanismo único de resolução e do mecanismo único de supervisão, por outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariano Mortágua. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. 5 minutos também, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Costa. Há, de facto, hoje, ao dia de hoje em que estamos a fazer esta discussão, a propósito agora de uma nova intenção da venda do novo banco, de facto passaram um conjunto de anos e a verdade é que quanto mais se conhece, mais fica comprovada que as decisões que foram tomadas em torno do novo banco constituíram, de facto, um crime económico. E que crime este em que os lucros são do capital, os prejuízos são públicos, suportados pelo povo português e que estima-se que os prejuízos cifrem mais 10 mil milhões de euros. Aliás, a própria auditoria do Tribunal de Contas, quando foi feita em 2021, creio eu, confirmava que tanto a resolução do BES como a privatização do novo banco não acautelaram o interesse público e também desmistificou aquela ideia de que a resolução seria um empréstimo e pago pelos bancos, na prática confirmou-se mesmo de recursos públicos. E, portanto, estamos perante uma circunstância em que a resolução ficou na esfera pública grande parte da dívida assumida pelo Estado. Na privatização do novo banco, a Lone Star constituiu um novo momento de assalto aos recursos públicos, tendo a Lone Star adquirido 75% do capital por 0 euros, sob a condição de uma injeção de capital de 1 mil milhões de euros numa instituição que é sua, e que o Governo, na altura do Partido Socialista, disponibilizou ainda 3,89 mil milhões de euros em garantias, sem qualquer mecanismo eficazes de controle, aliás. E ao longo dos anos foi-se vendo toda a gestão ruinosa, quer da privatização, quer durante todo o processo de gestão privada da Lone Star, de facto, em particular, ficou público a venda de imóveis e de outros ativos ao desbarato, sem qualquer intervenção, quer do Banco de Portugal, quer por parte do Governo. E isto revela aquilo que o PCP sempre referiu relativamente a este processo, para além da inadequação do modelo de supervisão que se demonstrou, de facto, que não é eficaz e que não resolve. Mas também nós sempre colocámos em cima da mesa que o resultado da aplicação da medida de resolução do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito Santo, de facto exigia a integração do novo banco na esfera pública do setor bancário, acompanhado da nacionalização das restantes componentes não financeiras do GES. Esta integração na esfera pública permitiria a constituição de uma segunda instituição financeira pública, que, na nossa opinião, era a única solução capaz de minimizar os custos para o Estado, já que fiz referência ao valor em cerca de 10 mil milhões de euros, ao mesmo tempo o aumento do controle público de capital bancário, desacelerando o processo de aquisição da banca, que neste momento atua em Portugal, por capitais estrangeiros. Isto deixa também evidente que aquilo que à época era dito de que isto não iria, não só não iria ter encargos, mas que se ficaria pelos 4,9 mil milhões de euros. De facto, confirmou-se que foi muito superior e com os prejuízos a serem suportados pelo povo português. A conclusão de todo este processo, e esta era a última questão que queria aqui referir, é que as opções, quer dos governos, quer do Banco de Portugal, desde a aplicação da medida de resolução, na altura, por um governo do PSD e do CDS, a de limpar as dívidas dos grupos económicos no interior do banco e de entregar o banco sem custos a privados, e que agora, novamente, com o governo do PSD-CDS, a permitir que o novo acionista privado, a Lone Star, realize um novo assalto, agora com os dividendos. Este fim do acordo do contingente de capital, depois de consumida quase toda a sua verba, vai permitir a distribuição de dividendos aos acionistas e, de facto, nós, aquilo que vem a público é que são cerca de 1,3 mil milhões de euros que podem ser distribuídos. Está-se mesmo bem a ver, de facto, quais é que são os interesses, neste caso concreto, por parte da Lone Star, depois de ter tido a utilização de uma garantia pública de mais 3,4 mil milhões de euros. Ou seja, todo este processo, eu vou terminar, Sr. Presidente, todo este processo, desde a resolução, a privatização, agora a nova venda, de facto, o que se revela é, de facto, que foi e é ruinoso para o interesse público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Para concluirmos, Sr. Deputado Paulo Núncio, disponho até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria também por cumprimentar o Dr. Carlos Costa e agradecer a sua presença não obrigatória nesta comissão. É sempre um prazer revê-lo. Bastou ouvir a primeira intervenção do deputado do Partido Socialista para se perceber o único objetivo destas audições. É tentar louvar a suposta atuação do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Aliás, na linha do comunicado emitido pelo governador Mário Centeno, que elogia de uma forma absolutamente imparcial o ex-ministro Mário Centeno. Mas isto tem um nome, isto chama-se propaganda, e o Banco de Portugal não deveria ser usado para fazer propaganda. Para além disso, estes supostos elogios são indevidos e são desadequados. A venda do banco, do novo banco, realizada em 2017, e é bom recordar, durante um governo do PS, no período da geringonça, é sempre interessante e curioso ouvir os comentários dos ex-parceiros da geringonça contra esse governo, quando continuaram a apoiar o governo e a aprovar todos os orçamentos, não obstante todas estas críticas violentas que fazem passado uns anos. Mas é importante recordar que a venda do novo banco foi feita exatamente no tempo da geringonça, em que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda apoiavam o Partido Socialista. E por isso foi no tempo do vosso governo. E esta venda envolveu, de facto, a criação de um mecanismo de capital contingente, através do qual o fundo injetaria dinheiro no banco sempre que as perdas com um conjunto de ativos pressionassem os rácios para níveis inferiores a 12%. E é de saudar, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, o fim do acordo do capital contingente, porque com o fim deste acordo, que foi realizado já agora em dezembro de 2024, durante o governo da Aliança Democrática, permite atingir 4 objetivos. Por um lado, terminar os pagamentos do fundo ao banco; em segundo lugar, resolver um conjunto de litígios pendentes; em terceiro lugar, permitir a distribuição de dividendos; e em quarto lugar, permitir a venda do novo banco, o que permitirá recuperar parte dos custos para o erário público. E nós sabemos que, se o acordo capital contingente, realizado no tempo do governo da geringonça, foi uma imposição para a venda do banco ao acionista Lone Star, resta saber se as condições que foram acordadas nesse acordo de capital contingente foram as mais benéficas para o erário público. Por outro lado, há que dizê-lo antes das perguntas, há que denunciar esta tentativa do Partido Socialista de se tentar apropriar do acordo capital contingente, quando em 2017 dizia expressamente que a operação era da total responsabilidade do Banco de Portugal e rejeitando qualquer intervenção do governo da altura. Bom, dito isto, eu gostaria de fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, e já que começámos com a venda do novo banco ao Lone Star, na sua perspectiva, qual foi o impacto da intervenção na altura do governo do PS, através da famosa carta de António Costa à Comissão Europeia e ao BCE, sobre o estado da banca em Portugal, e se essa intervenção teve um impacto positivo ou negativo no processo negocial de venda do novo banco? Será que esta ação do ex-primeiro-ministro António Costa contribuiu para um quadro regulatório mais rígido, apertando os requerimentos de capital que posteriormente justificaram uma maior ativação do acordo de capital contingente? Terceira pergunta. Considera ou não positivo o fim do acordo de capital contingente, antecipando num ano o prazo que estava fixado, que era inicialmente de dezembro de 2025? E, finalmente, um aspecto que me parece da maior importância e que também tem a ver com a negociação da venda do novo banco ao acionista Lone Star. De acordo com a informação da AT, da Autoridade Tributária, até abril de 2024, o novo banco recebeu 620 milhões de euros de créditos tributários e de acordo com o regime especial por impostos deferidos. Em compensação desses créditos tributários, o Estado entrou no capital do novo banco, num aumento de capital, ou em vários aumentos de capital, em valor correspondente a 110% dos créditos fiscais que foram concedidos ao banco. E dessa forma o Estado passou de ter quase 12%, estou a terminar, Sr. Presidente, quase 12% do capital do novo banco. Bom, nesse regime, o que estava previsto era que os acionistas das empresas em que o Estado entrava no capital viam a sua posição diluída se não acompanhassem o aumento de capital do Estado. Acontece que essa diluição aconteceu apenas na parte do fundo da resolução e não diluiu o capital do acionista privado Lone Star. E a minha pergunta que eu gostaria de fazer é se não considera que esta circunstância, que foi aparentemente negociada no momento em que o novo banco foi vendido, no tempo do governo do Partido Socialista, não é objetiva e descaradamente uma medida que beneficiou o acionista privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Dr. Carlos Costa... Agradeço às senhoras e senhores deputados as questões formuladas. Doutor Carlos, senhoras e senhores deputados, já tiveram a oportunidade de formular as questões. Presumo que estejam interessados em ouvir as respostas. O doutor Carlos Costa e o senhor deputado Paulo Núncio. Desculpa. Pois, mas já estou a dar a palavra ao senhor deputado, ao senhor doutor Carlos Costa, para responder. Dispõe até 30 minutos. O que significa que, se usar o tempo todo, já entraremos no tempo que estava previsto para a audição subsequente, mas dispõe, obviamente, até 30 minutos para responder. Sr. Dr. Carlos Costa, faça favor. A palavra é sua.
Muito obrigado. Eu gostaria de dizer, à partida, que considero todas as questões legítimas, só que nem todas se dirigem ao Governador do Banco de Portugal. Por uma razão muito simples, porque o Governador do Banco de Portugal não é quem define as orientações políticas, e as orientações políticas condicionam depois a margem de manobra do Governador do Banco de Portugal. Em qualquer caso, em que há um banco, comecemos por aí, em que há um banco que tem uma insuficiência de capital, que fica na situação de fail or like to fail, o supervisor tem a obrigação mandatória de agir. O que está previsto na legislação aprovada por Vossas Excelências e corresponde à legislação europeia, porque a arquitetura nacional reproduz a arquitetura europeia, por isso não se pode dizer que nós fomos cobaias, não fomos cobaias, estávamos, por razões ligadas ao processo de ajustamento, estávamos face a uma circunstância mais, eu diria, mais sensível, que obrigou a aplicar essa legislação por antecedência. Mas, face ao que estava previsto, e o que está previsto, o soberano tem sempre margem de manobra para evitar que se caia ou no dilema, basicamente, resolução, liquidação ou venda por iniciativa, que é a terceira hipótese, do Banco Central, supervisor, a uma terceira entidade. Portanto, as opções que se colocaram foram com opções que remetiam para a atuação do Banco de Portugal. Fosse no caso do BES, fosse no caso do BANIF. Uma vez estando numa situação de fail or like to fail, se as outras opções foram afastadas, cabia ao Banco de Portugal agir. E a ação que tinham era compra para uma outra instituição, implicava que houvesse uma instituição com envergadura suficiente para acomodar aquela situação e apetite, e que não houvesse um conhecimento da instituição que desse confiança para o efeito, o que não estava garantido. O que significa que, basicamente, o Banco de Portugal, no caso BES, se tinha que limitar a duas opções. Ou liquidava, e ninguém imagina o tsunami, a onda de choque que resultaria daí, ou resolvia, e resolvia significava constituir um banco de transição. Mas um banco de transição implicava necessariamente respeitar todo o quadro normativo que já estava estabelecido e que estava no quadro normativo interno, que dava 2 anos para a venda, que submetia ao escrutínio da DG Concorrência e que implicava limitações muito, muito agudas do ponto de vista do processo. Algumas dessas limitações, curiosamente, foram benéficas. Por exemplo, as limitações relativas à transparência, as limitações relativas à abertura, porque se há processo que foi escrutinado interna e externamente de forma apurada, foi o processo de venda do novo banco, e se consultarem a decisão da Comissão, da DG Concorrência e da Comissão Europeia, que dá autorização para o processo, verificam que está lá tudo elencado do ponto de vista da correção do procedimento seguido. Podem me dizer, mas podiam ter ido por outra via, podiam ter seguido a via italiana. Bom, eu tenho opiniões que não vou exprimir, porque eu atuei enquanto governador, não atuei enquanto cidadão com opinião política. E como governador tinha que levar a carta à Garcia, que significava preservar a estabilidade do sistema financeiro. Mas também podemos nos perguntar se alguém imaginou que tínhamos capacidade, nas circunstâncias da época, para iniciar um diálogo com a DG Concorrência para as alternativas que os italianos seguiram. Tenho dúvidas, mas deixemos isso de lado e dou o benefício da dúvida, eu diria mais que o benefício, digo, o reconhecimento de que a via seguida era a via possível, e mais do que isso, que a via que seria possível, mesmo se me perguntassem se fosse italiano, seguia a via italiana, eu diria, eu teria muito cuidado do ponto de vista da equidade pública, porque estaria a resgatar quem não merecia ser resgatado, quando o bail-in que está previsto, isto é, a assunção de perdas que está prevista na legislação de resolução, é a única forma de fazer com que os infratores paguem. E se se lembrarem bem, e eu chamo a atenção para isto, no caso do BES, os infratores pagaram. Essa é uma das coisas que eu, aliás, peço para lerem na resposta que o Banco de Portugal deu ao Tribunal de Contas, não é da minha responsabilidade, mas subscrevo-a, em que mostra que o Banco de Portugal, do ponto de vista da equidade de tratamento, levou ao limite. Onde é que ele parou? Parou nos depositantes. parou no ponto limite, esse que seria muito complicado ultrapassar. Segunda questão, teve esta ação impacto sobre o contribuinte e, portanto, os primeiros ministros não foram verdadeiros? Não. O que os primeiros ministros disseram era verdade. Era verdade numa visão patrimonial. Se eu constituo de um lado do primeiro membro do balanço um crédito e no segundo membro do balanço uma dívida, o crédito sobre o fundo de resolução e uma dívida ao mercado, em termos patrimoniais, eu estou neutro. Mas, se eu cobro um juro acima do juro, e está aqui alguém que sabe mais disto que eu, um juro superior ao juro que paga a República, eu estou, na prática, a fazer uma aplicação financeira, por motivos forçados, mas é uma aplicação financeira, e o Estado português vai ter, no futuro, uma receita, não só que resulta do reembolso do crédito que constituiu sobre o Fundo de Resolução, que é a cargo dos bancos, como vai ter os juros correspondentes a esse empréstimo. Perguntam-me assim, mas não é injusto, pergunta, que o sistema financeiro suporte o custo do resgate de um banco? E eu diria, não, porque isto é um mecanismo que aproveita a todos, ora uns, ora outros. É injusto que a vossa companhia de seguros pague o vosso acidente de automóvel, fazendo com os prémios dos outros segurados? Não é? Todos estamos no mesmo. Portanto, a única questão que isto traz é apenas esta, é que todos têm que ter consciência que as asneiras de uns são pagas por todos. E isto é a arquitetura europeia e é a filosofia europeia. Portanto, dito isto, para todos e com toda a clareza, tanto o Primeiro-Ministro Passos Coelho, como o Primeiro-Ministro António Costa, do ponto de vista patrimonial, disseram aquilo que era. É evidente que no curto prazo implica uma necessidade de liquidez, que é coberta no médio prazo por uma recuperação de liquidez. Perguntam-me a seguir, que era a questão que vinha, por exemplo, no relatório do Tribunal de Contas. Mas não será que essa alcavala que os bancos vão ter que pagar, essa contribuição que os bancos vão ter que pagar, se vai repercutir sobre o consumidor de serviços bancários? Primeiro, não há evidência disso. E segundo lugar, e esse é o ponto mais importante de todos, o maior beneficiário do resgate dos bancos foram os devedores bancários. Porque se o BES não tivesse sido resgatado, teríamos tido um problema de sistema financeiro enorme, o rating da República teria ido por aí acima, a yield curve teria se movido para cima, a República podia pagar, mas os particulares também pagavam. E os 2, 3% que isso significava era muito. Portanto, tenham consciência de que nós estivemos na iminência de ter um problema complicado se por acaso o mercado entrasse em instabilidade. Temos contrafactual em Portugal? Não tenho, e felizmente que não tenho. Mas tenho contrafactual se olhar para o que se passaram noutros países europeus, que Chipre, Grécia, onde a dificuldade foi maior, e atenção, não tiveram problemas desta dificuldade, porque o BES era o terceiro, se não me engano, mas era o banco sistémico, dito isto. Portanto, para tornar claro, eu diria o seguinte. Primeiro, o dinheiro que foi investido, e isto é investido, não foi gasto, foi investido na recuperação de um banco que entrou em resolução, aproveitou a todo o sistema, porque ele teria pago um preço enorme se este banco entrasse em liquidação. Aproveitou a todos os portugueses, porque a yield da dívida pública teria subido de uma forma exagerada e teria sido repercutida nos empréstimos, na dívida pública. Todos ganhamos com isto. E ganhamos uma outra coisa, que foi evitamos a fuga da poupança para outros mercados financeiros. E isso era muito fácil de fazer. Nós não tivemos, não temos o trauma dos gregos, que ainda hoje se lembram da dificuldade de levantar dinheiro nas caixas automáticas e do drama que tiveram. Não tivemos isso. Nós não tivemos interrupção de financiamento das PMEs, mesmo as PMEs que se financiavam no novo banco. E eu, aliás, gostaria de dizer, porque estou agora numa qualidade civil, que é ótimo, eu quero prestar uma grande homenagem aos colaboradores do novo banco, porque eles passaram por uma situação traumática. Podem dizer que foi a culpa do governador, não foi, mas isso não é o que menos me importa. O que menos me importa é que eles arregaçaram as mangas e fizeram o possível. Depois vem a seguir outra questão, que é, mas como é que foi a gestão daquela entidade naqueles 2 anos? Primeiro, é muito difícil agarrar numa entidade daquela natureza, e eu tenho que prestar aqui uma homenagem ao Dr. Stoque da Cunha, que é pouco falado, e também, claro, ao Dr. António Ramalho e a todos que sucederam, porque pegar numa instituição naquelas condições é extremamente difícil. Manter as equipas motivadas é extremamente difícil. Dar a cara junto dos clientes é extremamente difícil. E eles fizeram-no. E o banco está aí, e está de boa saúde, porque foram eles que aproveitaram bem a oportunidade que foi dada. Perguntam-me, mas a Lone Star fez um grande lucro. Mas a operação foi aberta, todos foram convidados. Eu sei que alguns, e isto permite responder à questão da doutora Paula Santos, eu sei que alguns talvez não se tenham manifestado, por razões que tinham a ver com, digamos, strings atados, com limitações que resultavam de apoio público que tinham recebido entretanto. O que explica, por exemplo, duas ou três instituições financeiras que nós gostaríamos que tivessem vindo e não vieram. Mas ninguém podia alargar o prazo era aquele. Ou tínhamos aquele prazo ou não tínhamos aquele prazo. Não podíamos dizer agora à DG Concorrência, ouçam lá, alarguem para 4 anos que eu estou à espera daquele. Eles diziam, bom, então vamos liquidar isso. Não podia. Portanto, fizemos o possível, e eu digo fizemos no plural, porque eu associo aqui toda a equipa do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução com grande, eu diria, com grande empenho e com grande apreço, fizemos o que era possível em circunstâncias que eram de circunstâncias limite. E mesmo a venda, nós temos que ter consciência de que não concretizássemos a venda à Lone Star, e o processo foi completamente aberto, no dia seguinte o novo banco entrava em resolução, em liquidação, e não era o Banco de Portugal que controlava o processo, eram as autoridades europeias. Portanto, vamos perceber que estivemos com um cutelo em cima da cabeça. Depois podem-me dizer assim, está bem, mas e na negociação com a Lone Star podia-se ter sido melhor? Uma negociação pode ser sempre melhor ou pior. O que perguntamos é, salvamos aquilo que podia ter sido salvo? Ficamos numa situação do win-win, em que as duas partes, eu digo, sim, ficamos. A negociação com a DG concorria ser melhor, tínhamos objetivos que deixamos cair, mas eu não posso pôr no lugar de quem estava a negociar, porque já negociei muitos anos no plano europeu, andei lá muito, e sei que as coisas são como são. Portanto, o que temos que olhar é, conseguimos, e aquilo que conseguimos deu frutos, e os frutos estão aí. Esta é a primeira questão que eu gostava de dizer. Portanto, coloquemos de lado opções políticas, porque não é isso que eu vim discutir, não é o cidadão que está aqui, agora é o ex-governador. E é o ex-governador na ação de ex-governador que está aqui a falar. Quanto ao processo de encerramento do CCA, pergunta-me, eu felicito-me, porque é a normalização do sistema financeiro. Ter uma instituição que ainda estava com um asterisco, a dizer, ainda em processo de normalização, não era bom para o sistema financeiro. Ganhou o comprador, claro que ganhou. Ganhou o Fundo de Resolução e o Estado, claro que ganhou. A certeza de um lado e do outro era boa. O comprador ganhou, é que se deixou de politizar o novo banco. No dia em que se vendeu, que se encerrou, não há mais politização do novo banco, é uma instituição como qualquer outra. No dia em que se encerrou, também deixamos de estar a discutir agora transferências para o novo banco, porque elas acabaram. Encerrou-se, é um capítulo fechado. E eu, se me permitirem, este desabafo, eu sou dos que felicito as equipas por terem conduzido o processo a este ponto. Poderia ter sido mais cedo. Bom, isto é, na negociação é simples, é constituir capital de negociação de um lado e do outro. O Fundo de Resolução foi constituindo o seu capital de negociação. E um dos capitais de negociação era a distribuição de dividendos, obviamente, porque a outra parte queria distribuir dividendos. Mas o Fundo de Resolução também tinha um outro interesse, que era fechar a incerteza do processo, fechar a litigância subsistente. Portanto, se quiserem, ponham de lado as questões políticas, não quer dizer que não as abandonem, não é isso que eu peço. Pensem é, no quadro em que estávamos, o resultado é o melhor e vão ter a certeza que vai ser um case study no futuro, nesta matéria, no plano europeu. Mas, volto aqui às questões, porque não quero fugir de forma nenhuma a elas, a venda à Lone Star não foi sem concorrência, foi altamente competitiva. E eu faço aqui justiça, mais uma vez, ao Governo, que trabalhou mão na mão com o Banco de Portugal, que até praticamente ao fecho da negociação, disse, isto está aberto. Se alguém apresentar aqui e bancar uma proposta melhor, vamos ver. Alguém apresentou? Não. Podem dizer, mas se eu soubesse o lucro que estava lá, pois eu já o disse, há uma instituição que não percebe porque é que não foi a jogo. Teve medo, porque no fundo era uma caixa preta. E quando se compra uma caixa preta, a caixa preta são os ativos que lá estão e que não se sabe muito bem o que é que eles valem. Ora, esta caixa preta revelou-se menos perigosa, menos difícil, e sobretudo revelou ter uma máquina pessoal fabulosa. Voltando ainda às questões. Portanto, como disse, a venda em 17 era na linha de chegada, ou vendíamos ou tínhamos um problema. Segundo, a questão do... das necessidades de capital. É óbvio que quando se tem um banco em transição e não se tem uma almofada de capital grande, e que não é a vontade do soberano que dita isso, é a generosidade da DG Concorrência que nos deixa ou não ter. E a DG Concorrência o que nos quer ter é a de trela curta, que é para forçar a venda. Para além de ter um prazo, tem uma trela curta, força a venda. Podem dizer assim, mas aqueles tipos são diabólicos. É a vida. Portanto, eles têm um objetivo e concebem...
Não é.
Não. Oh, doutora Mariana, peço desculpa de tratar assim a sua deputada. Eu fui o primeiro a enviar, e digo isso em algum lado, uma carta muito violenta ao doutor Durão Barroso a propósito da DG Concorrência em 2012. Achando que era inadmissível o que estava a passar. Mas uma coisa é dizer isto, outra coisa, eu, que fui chefe de gabinete de um comissário europeu durante 7 anos, não conhecer as regras do jogo. Eu conheço as regras do jogo, conheço a correlação de forças, sei que tenho que trabalhar e não vou ficar a queixar-me ou a chorar a dizer que eles são os maldosos. Eles têm o jogo que têm e eu tenho o jogo que tenho. E isto é próprio de um pequeno país. E é o próprio de qualquer pessoa que está num quadro da União Europeia. Tem que ser assim. Depois, os créditos tributários. Aqui é uma pergunta interessante sobre os créditos tributários, que foi posta pelo Dr. Paulo Núncio.
Presidente da Comissão.
Presidente da Comissão, Sr. Presidente. Não, foi uma questão posta que é muito interessante. Eu sou um crítico da conversão dos créditos tributários em capital, digo-lhe já. Acho que foi uma cedência da banca. Sei que foi imposta para a DG Concorrência, vamos ser claros, ser justos.
Não foi.
Não foi?
Não foi do governo.
Não foi da DG Concorrência, porque era uma forma de evitar uma ajuda implícita através, mas não é justo. porque basicamente o que estamos a alterar é a dinâmica acionista de uma sociedade. Que se constituísse um crédito com ónus especiais, eu aceitava perfeitamente. Agora, entrar na lógica acionista, isto pode ter efeitos nefastos. Bom, mas os meus amigos, e eu sou amigo deles, os meus amigos, alguns já se reformaram, já não estão no ativo, mas eles lá tinham a sua lógica, e a lógica era, vamos penalizar quem é. A ideia da geoconcorrência, e eu respondo à deputada Mariana Martágua, é a ideia da geoconcorrência é a ideia de qualquer um que é forte faça quem é fraco. É que quando o fraco necessita de ajuda, vamos ver se lhe endireitamos a coluna vertebral. Portanto, é isso que se passa. Depois, a doutora Paula Santos, a sua deputada Paula Santos, pôs uma questão, que é a questão dos... Não há nenhum processo judicial que o Banco de Portugal tenha perdido até hoje. Atenção. Segundo, não há nenhum processo judicial que, se fosse da responsabilidade do Banco de Portugal, que não tivesse sido concluído. Toda a litigância do Banco de Portugal foi devidamente fechada, obviamente no Tribunal da Concorrência. A venda de ativos fez-se nas condições que eram possíveis, que é uma comissão de acompanhamento, que não está no órgão de administração, não tem um administrador independente, não está na comissão de controlo, nem está na comissão de riscos. Naturalmente, e não está, obviamente, na mesa de negociação com o devedor. Eu acho que o balanço que eles apresentaram de sucessivas rejeições de operações é um bom balanço, mostra que foram ativos. Aliás, se me permitem perguntarem, a melhor demonstração de que a comissão de acompanhamento trabalhou bem, é que nós ficamos 450 milhões abaixo do limite do CCA. Portanto, é óbvio que havia interesses opostos. Portanto, eles defenderam bem o interesse nacional. Continuando. Bom, a questão dos custos para os contribuintes, eu já respondi à deputada Mariana Mortágua. Obviamente que a questão é uma questão vista em termos patrimoniais é neutra, vista em termos de caixa, começa por ser um esforço de caixa do Estado que é depois, posteriormente, recompensado com uma entrada de receita, que vai ser ao longo desse tempo e, quando começarem a receber as receitas, vão dizer de onde é que veio esta receita e ficam todos felizes. Depois, o esforço de 250 milhões... É muito interessante que o esforço de 250 foi uma forma de responder à situação do sistema bancário. Ninguém antecipava o surto de resultados que tiveram, porque, também, vamos lá ver, ninguém antecipava a política monetária que aconteceu desde 2018 a 2020. Alguma vez alguém pensou que íamos ter bancos a receber, em vez de pagar juros ao Banco de Portugal, receber dinheiro dinheiro em troca das dívidas que tinham ao Banco de Portugal. E não era pouco. Atenção, e não era pouco. Nós temos que perceber que houve, durante a fase da pandemia, houve uma subsidiação da autoridade monetária aos bancos. Portanto, temos de ter consciência, portanto, isso nada disso em 2014 estava na mesa, não sabíamos. Se soubéssemos, tínhamos uma bola de cristal. Relativamente a injeções de capital público, ainda antes disso, relativamente à CGD, como disse, a CGD é uma entidade que deve ser gerida por um acionista segundo os seus próprios interesses, mesmo que o acionista seja público. Ele que se assume os seus interesses e, em função dos seus interesses, olha para o novo banco, eu não tenho. Depois posso ter considerações de economista, mas aqui eu não posso ter considerações de economista, tenho que ter considerações de a pessoa que aceita que o mercado se organiza desta forma. Depois, o cobaia, como eu disse, não foi, e relativamente às regras de concorrência, eu já falei, obviamente, contrariar as regras de concorrência é possível. A Itália contrariou as regras de concorrência, inclusivamente ganhou um processo em tribunal. mas isso também depende muito do estádio em que estamos em termos de relação de forças. Quando eu quero ir para o tribunal, sei que a seguir abdico de outras possibilidades de diálogo. Relativamente ao deputado André Abrantes Amaral, relativamente ao papel comercial, aí a questão é simples, o papel comercial não era emitido pelo BES, era emitido por um acionista, o assunto foi devidamente abordado pelos tribunais, a jurisprudência está feita, confirma a visão do Banco de Portugal, eu julgo que há motivos para tirar lições, e as lições é de que quando um emitente repetidamente emite 499 títulos para não chegar aos 500, a pessoa pode interrogar-se porque é que ele está tão interessado em 499, mas isso é outra questão. Depois, relativamente ao sistema bancário, a gestão política do sistema bancário depende também da qualidade dos acionistas do sistema bancário. Portanto, o que nós nos temos que perguntar é se os acionistas tinham condições para ter autonomia, porque nestas coisas nunca há... Um tango tem dois dançarinos. E se alguém está a dançar o tango, é porque o outro lado tem capacidades para acompanhar. Portanto, nestas coisas, criar a ideia de que há interferências... Há interferências porque há necessidades, ponto. E isso ficou muito espelhado, aliás, no depoimento que o Primeiro-Ministro Passos Coelho fez hoje no Tribunal. Ele explicou, obviamente, se ele quisesse entrar nesse tango, honra seja feita que não entrou e, portanto, e bem, porque o custo para o contribuinte seria enorme. Depois, processos pendentes, ainda falou dos processos pendentes, em termos de litigância do Banco de Portugal, não há. Há processos em que o Banco de Portugal é chamado, mas são de outra natureza. Aí há os processos que têm a ver com a área criminal, que não têm a ver com o Banco de Portugal e, portanto, não estão na área da sancionatória do Banco de Portugal. Sistema financeiro em relação com o sistema público. Eu diria-lhes o seguinte, em vez de nós estarmos muito preocupados hoje em interrogarmos quem é que vai controlar o novo banco, eu estaria muito mais preocupado em saber quando é que vamos ter variantes, quer de poupança, quer de financiamento, ajustadas a uma modernização da economia. Estou a falar de instrumentos de dívida, estou a falar de instrumentos de capital. E o que é que falta para alcançar isso? Estou a falar, obviamente, da dinamização do mercado de capitais. Depois, o Dr. Eduardo Teixeira, o deputado Eduardo Teixeira, colocou aqui a questão do fecho do CCA. Como lhe disse, eu expliquei que relativamente à questão do dinheiro público, a questão que se coloca nestes termos, patrimonialmente é neutra. Quanto à entrada do CGD no novo banco, eu acho que é uma questão de natureza empresarial. Eu posso ter o meu sentimento, mas como o meu sentimento como economista, não como ex-governador, acho que essa é a matéria. Obviamente que isso implica questões que depois a Autoridade da Concorrência há de ter que avaliar para saber se daí resulta uma entorse ou não. Agora, há uma questão que ninguém quer falar e que é importante. É que nós só conseguimos uma união monetária estável se conseguirmos aquilo que se chama uma partilha de risco a nível europeu. Isto é, quando um problema... nós temos partilha de risco em Portugal, eu vou-lhes dar um exemplo. Se houver um problema em Trás-os-Montes com o setor da vitivinícola, o nosso sistema bancário resolve a questão porque absorve o problema sem grandes dificuldades. Mas se o setor vitivinícola de Trás-os-Montano dependesse apenas das caixas locais, arrastava as caixas locais. Ora, a vantagem de uma união bancária e de bancos transversais é o facto de diluir o choque, quando um choque ocorre, de forma assimétrica. Há uma dificuldade que é esta, e é isso que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Há uma dificuldade que é a de sabermos se somos capazes, depois de ter mecanismos de retenção da poupança, porque eu sei, não sou ingênuo, que durante a crise de 2009, 2010, 2011, os bancos alemães que estiveram em Portugal, em vez de transferir recursos da Alemanha para cá, captavam depósitos que iam para a Alemanha, o que significa que agrava o problema. Portanto, é preciso que haja equilíbrio. Ver se não me esqueço de nada, porque...
Para concluir,
exatamente. Há sempre uma questão que é o contrafactual. Mas o contrafactual, eu digo, e acho muito interessante, aliás, que leiam. Leiam a resposta do Banco de Portugal à auditoria do Tribunal de Contas, que está muito bem feita. Estou à vontade para o dizer, porque não fui eu que a subscrevi, mas subscrevia de bom grado se estivesse no ativo, porque põe claramente as questões que se colocam desse ponto de vista. Depois, há aqui uma questão que se coloca, que é: a culpa vai morrer solteira? Olha, vai depender tudo. A culpa, em termos de sancionatórios financeiros, já não morreu solteira, porque todos foram devidamente condenados. A culpa por atos que não são atos contra ordenacionais, mas do foro criminal, essa não depende do Banco de Portugal. O Banco de Portugal forneceu todos os elementos, os próprios processos que o Banco de Portugal apresentou e que tiveram valimento em Santarém, obviamente, suportam os processos que depois o Ministério Público desenvolveu. Não ignoro, e acabo aqui, porque é bom dar conta disso, que provavelmente na história portuguesa nunca tivemos um processo com esta complexidade, porque estão múltiplas jurisdições envolvidas, estão processos financeiros muito mais sofisticados do que alguma vez passaram pelos nossos tribunais. E eu, no fim deste processo, imagino que a nossa magistratura vai sair muito mais informada e sabedora do que o era no passado. Porque não é o cheque roubado, nem a letra desonrada.
Muito obrigado, Dr. Carlos Costa. Eu recordo aos senhores e senhores deputados que já estamos a comer tempo que estava destinado, e estará, obviamente, à audição do Fundo de Resolução. Portanto, relativamente à segunda ronda, se há inscrições. Uma inscrição, duas inscrições. São 2 minutos, portanto, também irei dar depois a palavra por 4 minutos ao Dr. Carlos Costa para responder, e agradecia especialmente que todos contivessem nos tempos, porque estamos já, de facto, atrasados relativamente à audição subsequente. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ex-governador, e agradecer-lhe as respostas que deu às várias perguntas, porque de facto demonstrou que todo o dinheiro que o Estado meteu no Fundo de Resolução vai ser integralmente devolvido e que a venda não representa qualquer tipo de custo para o Estado. E de facto demonstrou também que o acordo de capital contingente, pelo facto de ter pago menos 485 milhões de euros do que era o seu limite máximo contratual, foi um acordo que minimizou aquilo que foi o impacto financeiro da venda para os portugueses. É importante também dizer que, face aos pedidos do novo banco, são menos 711 milhões de euros e, portanto, o novo banco tinha pedido muito mais. E, portanto, face a este facto, o novo banco pediu muito mais do que o que obteve, é preciso insistir na pergunta: será que os mecanismos de fiscalização foram ou não foram suficientes? Até porque depois temos o reverso da moeda. Porque seguramente Vossa Excelência conhece o relatório da inspeção de junho de 2017 e de janeiro de 2020 do BCE. A primeira fala de controle de imparidades, o segundo obriga a reconhecer 610 milhões de euros de imparidades que não estavam reconhecidas. E como lhe referi na intervenção inicial, a PwC, entre 2014 e 2017, alerta para falhas na quantificação das imparidades, que depois, com a troca de auditor para a EY, já com a Lone Star, portanto já com nós todos a pagarmos por essas perdas, disparou as imparidades. Acha que houve esse controle? Por fim, para terminar, Vossa Excelência disse que era o Banco de Portugal como autoridade de resolução, o Fundo de Resolução como autoridade de resolução, que reescrevia o perímetro do balanço. Ora, foi dito muito claramente, e eu cito pelo Banco de Portugal, a provisão que acautela o risco relacionado com o reembolso aos clientes de retalho do BES, de papel comercial do GES, foi transferida para o novo banco. Pergunto-lhe então se houve uma decisão de Vossas Excelências como autoridade de resolução para retirar esta provisão, para retirar a possibilidade de reembolso a estes lesados do balanço do novo banco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Costa, muito obrigado pela sua presença aqui nesta audição. Acreditamos, ou pelo menos parece-nos, olhando para o cenário reunido, que este acordo de capitalização contingente, estabelecido em 2017, foi a solução encontrada para assegurar financeiramente o novo banco na sua fase de estruturação. Recentemente, e após ter sido noticiado o fim do acordo de capitalização do novo banco, os lesados do BES repudiaram o seu fim, por não terem sido dadas garantias que serão ressarcidos de tudo aquilo que perderam. Tendo em conta a sua vasta experiência e conhecimento sobre o assunto, gostava de lhe perguntar se considera que o Estado português está resignado nas soluções dos lesados do BES e na reposição das suas poupanças. Outra questão que gostaria de lhe colocar, Sr. Ex-Governador, com o fim do acordo de capitalização contingente e considerando o papel do novo banco no sistema bancário, entende que o banco ainda dependerá de algum tipo de apoio ou supervisão especial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra então ao Dr. Carlos Costa, dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado. Primeira resposta, relativamente às imparidades que foram constatadas pelo Mecanismo Único de Supervisão e isso é normal. Quando se faz uma inspeção, avaliam-se critérios e isso é um diálogo que se passa entre o supervisionado e o supervisor, que neste caso inclui o Banco de Portugal. Portanto, o que significa foi que chegaram lá e verificaram os critérios e disseram que precisam de constituir provisões adicionais. Ponto. Relativamente aos lesados, chama a atenção que não há lesados do BES, há lesados do GES. E o Banco de Portugal não tem poderes para converter um lesado do GES num lesado do BES, porque não pode instituir e por isso esse comunicado que foi feito pelos serviços de comunicação está errado. Está errado porque tem um vício inicial. É que ninguém pode ser credor de uma entidade que não constitua a dívida para com essa entidade. Isto é, senão estaria a afetar bastante a massa falida e todos os outros. Eles não são... Isto tem a ver com uma particularidade que nunca devia ter acontecido. E quando nós fizemos o ring-fencer exatamente com esse objetivo, e quando forçamos a alteração de designação, era com esse sentido, é que a designação GES foi utilizada, no meu entender, para criar confusão. Eu não posso dizer que eu sou devedor de alguma coisa que não devo. Mas uma parte terceira é que não pode dizer que eu sou devedor daquilo que não devo. Porque senão estávamos a criar aqui um problema, que é um problema de direito público. Eu estou a afetar os direitos dos credores normais da entidade. Isto era a mesma coisa, em direito sucessório, era a mesma coisa que agora dissesse aquele ali é herdeiro porque houve um erro de interpretação e ele passa a ser herdeiro. Não é por esse facto. É herdeiro ou não é herdeiro? É credor ou não é credor? O papel comercial não foi emitido pelo BES, logo não podia ser reembolsado pelo BES. Juridicamente não há sustentação para isso. E o facto é que isso já passou pelos tribunais e o Tribunal da Relação deu-nos razão.
Dr. Carlos Costa, em nome da Comissão, agradecer a sua disponibilidade. Está encerrada esta audição. 5 minutos de intervalo e começaremos a próxima.
Deixa-me só dizer um minuto. Provavelmente esta é a minha última vez que nestas condições de civil posso falar. Gostaria de lhes dizer que guardo das 51 vezes que passei por aqui e das 14 vezes que passei por aqui uma uma memória grata, mesmo quando ela era difícil, porque acho que é um contributo que se pode dar para esclarecer a opinião pública e para escrutinar os atos. É fundamental, e isso eu diluei sempre, é fundamental, é perceber claramente qual é o campo a partir do qual cada um atua e quais são os poderes. Eu, por exemplo, e esta acaba aqui, eu várias vezes sou criticado por não ter os poderes da Assembleia da República, porque eu devia regular. Mas quem tem os poderes regulatórios é o legislador. O legislador pode, eventualmente, dar-me, dentro de uma legislação que aprova, alguma possibilidade, de forma subrogada, e fazer alguma coisa. Mas é normal na nossa imprensa, e eu, isso é, é o regulador. O regulador é a Assembleia da República, por via derivada, o governo, e por via muito, muito, muito derivada, um eventual supervisor, se lhe for contribuído esse pequeno poder, que obviamente é atribuído de uma forma muito limitada, até por razões constitucionais. Portanto, eu gostaria de dizer isto, por favor, nunca chamem ao Banco de Portugal a entidade reguladora, chamem-lhe supervisor e Banco Central, porque é aquilo que ele é.
Muito obrigado, Dr. Carlos Costa. Então, está encerrada esta reunião. Começamos daqui às 5h55, daqui a 5 minutos.